O Odegaard é um jogador que começou a carreira no Real Madrid com o Carlo Ancelotti. Ele foi jogador do Ancelotti aos 15 anos, ele chegou ao Real Madrid. Teve um problema no começo da carreira, ele achava que tinha que jogar mais vezes do que jogou. E mesmo assim, ele tem muito respeito pelo Ancelotti, mas ele foi o jogador que o Ancelotti escalou. No último jogo do Ancelotti no Real Madrid, na primeira passagem, em 2015, o Ancelotti tornou o Odegaard o jogador mais jovem da história do Real Madrid. Ele jogou pelo Real Madrid contra o Getafe aos 16 anos, 137 dias, escalado pelo Ancelotti. Mas ele tinha uma certa mágoa num determinado período. Hoje a relação deles é de muito carinho e muito respeito. Odegaard é um jogador importante para se vigiar. O Nuz é um jogador importante para se vigiar. O Sorlotti, que faz a ponta direita, é centroavante de origem, faz a ponta direita. É um jogador mais tosco, não é tão refinado, mas é um jogador perigoso. Então é mais do que o Haaland. O Brasil tem que ter cuidado. O Brasil perdeu para a Noruega em Copa do Mundo quando não tinha Haaland. E quando não tinha Odegaard. Hoje a Noruega é mais técnica do que era em 98. E aquele time de 98 venceu o Brasil em Marselha 2-1.
PVC, a gente está aqui, ao meu lado estou com o Urian Fantelli, que é o nosso comentarista de política internacional. Ele quer fazer uma pergunta para você também.
Vamos lá. Boa tarde. Primeiramente, obrigado por todas as explicações. Eu, como estou sempre olhando para fora, agora eu acho que eu gostaria de saber uma visão de fora para dentro. Então, o que os noruegueses, nesse momento, eles deveriam temer em relação ao time brasileiro? Então, qual que é a preocupação deles em relação a nós? Né? Eu entendo que tem a preocupação já em relação à fama do Brasil, o país que jogou inúmeras Copas, está sempre presente, ganhou 5 vezes, mas qual que é o grande receio técnico deles em relação ao Brasil?
Tem um problema que eles receberam de última hora, que é a ausência do lateral direito Pedersen. Está muito gripado, não vai para o jogo. E quem volta a jogar é o Rierson, que é lateral do Borussia Dortmund, era o titular, mas se machucou durante a Copa, e foi o marcador do Vinícius Júnior na final da Champions League de 2024, em Londres. Ele levou um baile do Vinícius Júnior. Eu acho que o mundo inteiro hoje olha para o Vinícius Júnior com muito respeito, o jogador que foi eleito o melhor do planeta. O Brasil, eu tenho brincado que o Brasil é um estudante do ensino médio que passou muito inteligente, mas que passou 3 anos jogando sinuca e sem estudar para a prova. E agora tem 2 semanas para ganhar a Copa do Mundo, tem que passar no Enem. Então, o problema do Brasil não é a falta de qualidade dos jogadores, foi a falta de trabalho. Eles respeitam muito a habilidade, a qualidade dos jogadores brasileiros. O símbolo disso é o Vinícius, mas acho que isso vale para Martinelli, para Bruno Guimarães, para Matheus Cunha, vale para Rayan, que está fazendo uma grande Copa do Mundo até aqui. É um jogo muito perigoso para o Brasil, porque o futebol globalizado tem essa capacidade de jogadores que aprendem a cultura do jogo em todos os lugares. O Odegaard joga no Arsenal, o Haaland joga no Manchester City. Mas o Brasil, ainda dá para dizer que o Brasil é o Brasil e é muito respeitado pela qualidade e pelo talento dos seus jogadores. Acho que o símbolo disso, Uli, é o Vinícius Júnior.
É. E alguma escolha em especial, PVC, que você acha que Ancelotti tinha que fazer para o jogo de hoje?
Não, eu me surpreende que vai jogar o Martinelli, Pétria, porque com a ausência do Paquetá machucado, a minha impressão é que ia entrar o Danilo Santos do Botafogo e estava resolvido o problema. Mas eu fui, às vezes a gente também, por ser jornalista, não estou dizendo que ele está certo com a escolha do Martinelli, mas eu fui entendendo por que, que ele escolheu o Martinelli. Então primeiro eu tive a informação que é o Martinelli que vai jogar. Veio de dentro da concentração da seleção, Martinelli foi mais testado, é o Martinelli que vai jogar. Aí eu fui tentar ver quando o Martinelli jogou, e eu fui descobrindo, buscando no meu arquivo, que o Martinelli e o Paquetá, em 4 jogos dos 16 do Ancelotti, dá 25%, o Martinelli entrou no lugar do Paquetá ou o Paquetá no lugar do Martinelli. Aí você entende a cabeça do técnico. Sim. E aí eu fui tentar entender porque ele entende que o Martinelli recompõe mais pelo lado esquerdo e ataca melhor pelo lado esquerdo do que o Danilo, que seria o substituto. É engraçado que a gente tem um técnico italiano que essa escolha tem sido criticada porque parece que ele está atacando demais. Ou seja, os italianos sempre foram chamados de retranqueiros. Nós sempre quisemos atacar. Temos um técnico italiano que quer atacar e a gente está criticando. Eu acho que assim, eu não sei se vai dar certo a escolha do Ancelotti, mas eu entendi a razão dessa escolha.
Muito bom. Tem algum palpite para hoje, PVC, ou melhor não?
Ah, você sabe que eu escrevi um texto em primeira pessoa hoje para a Folha de São Paulo, Vésia. Eu raramente escrevo em primeira pessoa, não gosto, acho que é nosso papel. Mas eu contei a história do dia 5 de julho de 82, que foi o último dia que eu vi minha avó. Porque minha avó era portuguesa e foi viajar para Portugal para passar férias de 3 meses em Portugal. E ela faleceu lá durante essa viagem. Eu fui levar ela no aeroporto depois da derrota do Brasil para a Itália. A única vez que o Brasil jogou contra a Itália... Não, a única vez que o Brasil jogou em Copa do Mundo, no dia 5 de julho, foi Brasil e Itália em 82, que foi o último dia que eu vi minha avó. E eu contei que o Ancelotti falou nessa semana que ele não reza durante os jogos, porque Deus tem mais o que fazer do que olhar a partida de futebol. E eu disse, escrevi que naquele dia 5 de julho de 82... Confesso, tinha uma coisa que eu não confessei nem para minha mãe naquele dia. Eu fui ao banheiro no intervalo do jogo e rezei. Mas acho que Deus não tem nada a ver com isso mesmo, porque o Brasil perdeu. Então ele estava mais preocupado com outras coisas. Foi 5 de julho de 82, Brasil 2, Itália 3. Hoje vai ser Brasil 3, Noruega 2.
Yes! PVC! Esse jornalista que também aí é um artista nas suas análises, que legal ter você hoje nesse dia tão especial do Revista CBN, nessa nossa edição tão especial. De novo, digo aí da admiração pelo teu trabalho, agradeço muito essa conversa e que o trabalho continue intenso depois da vitória brasileira nesse domingo. Um beijão para você e bom trabalho, PVC.
Ouço muito você, Petra, a admiração é recíproca. Muito obrigado, muito prazer estar com você aqui no Revista.
2h22 é a nossa edição mais do que especial do Revista CBN, dia de jogo da seleção brasileira. O Urian Fantelli tem ouvinte que fala que estava muito tranquilo antes de começar o Revista CBN ao meio-dia, mas aí começou a ouvir o Revista CBN, a gente começou a botar uma pilha e tá todo mundo nervoso pro jogo de hoje. É, eu não falo, né? Eu tô nervosa desde o mês passado já, né, com essa Copa do Mundo. Mas uma coisa muito legal que você estava comentando comigo, né, nos bastidores do Revista, é olhar um pouco para esse país, né, que enfrenta hoje o Brasil. Hoje tem o jogo Brasil versus Noruega, e quem é esse país nórdico, extremamente avançado do ponto de vista financeiro, né, econômico, político também. Eu queria saber um pouquinho quem é essa Noruega que a gente enfrenta nesse domingo, Urian.
Pois é, né? A Noruega é um país de 5 milhões e meio de pessoas, então acredito que muito mais torcedores para o Brasil hoje do que para a Noruega, né? Em relação a número de população, pelo menos. E a Noruega, ela é esse país que tem talvez um dos maiores IDHs do planeta, o Índice de Desenvolvimento Humano, uma monarquia parlamentarista e que ganha sua independência da Suécia lá no começo dos anos 1900. E curioso, e aí eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção da Noruega é o fato de que era um país pobre, um dos países mais pobres da Europa, e que, assim como outros países do mundo, acabou fazendo o quê? Descobrindo petróleo no seu território. Só que a Noruega, já entendendo o que muitos desses países faziam com esse petróleo, caso de corrupção mesmo, enriquecimento de apenas um grupo específico de pessoas, o que acabou fazendo? Resolvendo criar um fundo soberano para que parte desse dinheiro ele ficasse ali rendendo para o próprio país. E hoje ele é o maior fundo soberano do mundo, de 2 trilhões de dólares. É um fundo que pode só investir em outros lugares do mundo, né? Tanto é que alguns anos atrás, quando teve toda a questão dos incêndios na Amazônia, a Noruega foi um dos países que deu uma segurada para pressionar o Brasil, porque acabava investindo inclusive nisso. E esse fundo, Petra, quando a gente divide o que ele gera pela população da Noruega, dá ali em torno de 400 mil dólares por habitante do país. E curioso porque hoje acabam lucrando ainda mais com os dividendos desse fundo do que com a própria venda de energia. A Noruega, que apesar de ser um país europeu, não faz parte da União Europeia, é muito próximo, mas não faz parte, faz parte da OTAN, inclusive como um dos membros fundadores, tem cerca de 200 quilômetros de fronteira direta com a Rússia. Então, lá em cima, né, principalmente, acaba sendo uma região que, de acordo com os analistas, vai ser uma das regiões mais disputadas do mundo hoje por conta do derretimento das geleiras, das novas rotas comerciais que vão surgindo. Então, a gente está falando de um país que, por mais que o Brasil, em relação ao futebol, pelo menos, tenha muito a ensinar, talvez nós tenhamos muito que aprender dos noruegueses em outros aspectos, né? Principalmente em relação ao investimento em educação, a o que fazer com os nossos recursos naturais, porque por mais que eles sejam ali um grande exportador de energia, cobrindo ali parte daquela lacuna do gás natural deixado pela Rússia depois da invasão da Ucrânia, internamente, o país basicamente ele funciona com energia limpa. Então, olha que curiosidade isso.
É um país que acaba investindo e olhando para o futuro, né? E toda essa infraestrutura. Eu estava, inclusive, eu acompanho algumas publicações europeias, é um eixo ali muito próspero do mundo, né? Eu estava acompanhando algumas publicações holandesas dizendo do PIB per capita. Ali, essa região, eu estou falando agora de Holanda, mas uma das regiões mais ricas do planeta. E eles falam isso em relação também à União Europeia. Eu queria entender um pouco dessa dinâmica, inclusive a gente vai ter reunião da OTAN 7 e 8, né, de julho na Turquia, é isso, Urian?
Isso é realmente muito importante que vai acontecer. Noruega vai estar presente nessa reunião. Ela começa oficialmente na terça-feira e na quarta-feira vai reunir líderes de 32 países em um momento muito, muito delicado para a OTAN. Porque os Estados Unidos, desde a volta do Donald Trump, ele tem ameaçado deixar a aliança, né? Inclusive, uma das coisas que vão ser discutidas agora seria ali o que eles chamam de OTAN 3.0. E o que seria essa OTAN 3.0? É uma OTAN que teria um formato um pouco mais europeu, ou seja, com uma dependência menor dos Estados Unidos, que serviria basicamente como um ator da retaguarda, ou seja, quase que secundário ali no caso de uma agressão mais forte. Mas fato é que o Donald Trump ele tem ajudado muito a enfraquecer a OTAN desde que ele volta à presidência, tanto por meio de declarações que ele já fez, dizendo que inclusive ele incentivaria que a Rússia atacasse aqueles países que não investissem o mínimo necessário do PIB em segurança. É um número que era de 2%, passou a ser de 5% na última cúpula, né? Ficou acordado no ano passado, mas a partir do momento em que o Trump ele faz esse tipo de declaração, o que, que ele está falando para os adversários do Ocidente, para os adversários dos Estados Unidos, que talvez a OTAN não seja aquela unidade que eles vendiam até então. Inclusive, o quinto artigo da Carta da OTAN, que é aquele que muitos analistas acabam simplificando, dizendo que é uma agressão contra um, deve ser interpretado como uma agressão contra todos, não é bem assim, porque ele fala que cada país pode agir da maneira como achar melhor. Por exemplo, se a Rússia faz um ataque contra a Polônia agora, quando o Trump ele enfraquece essa imagem de unidade, na verdade o que o artigo diz é que os Estados Unidos eles vão poder fazer o que bem entender. Então eles vão poder apenas fazer um tipo de declaração criticando o ataque, vão poder fornecer apoios logísticos. Então não existe nada de concreto que obriguem os países da OTAN a agir militarmente. Por isso que a dissuasão era um elemento tão importante. Isso o Trump ele já começou a destruir.
Agora, qual que você acha que é o eixo central dessa reunião? Por que ela é tão importante acontecendo agora nesse julho?
Uma tentativa de recuperar a maneira como ela tem sido degradada, principalmente depois da volta do Donald Trump. Então, esse é o primeiro elemento. Será que ele não vai chegar lá? Ele está indo com a grande cúpula.
Até porque uma das questões do Trump é desgastar a relação que tem com a Europa, minimizar a Europa como um todo, a União Europeia, como um player mundial, né? É o que ele tem tentado fazer sempre.
No começo desse ano, o Trump ele publicou um documento que é chamado Plano de Defesa e de Segurança Nacional dos Estados Unidos. É um documento que tem 30 páginas. O que ele fala nesse documento sobre Europa? Que o objetivo dele é basicamente fomentar ali dentro movimentos extremistas, movimentos mais de extrema-direita que estejam mais alinhados ao trumpismo, e tanto é que ele comprou diversas brigas contra países europeus. Ameaçou invadir a Groenlândia, que faz parte da Dinamarca, brigou recentemente até com a Giorgia Meloni, que está ali num campo político que é praticamente o mesmo dele. Deve haver uma reunião bilateral, tá, entre a Meloni e o Trump agora. Então,
vamos acompanhar de perto.
Durante a cúpula da OTAN. Então pode ser, inclusive, que eles usem disso para reduzir um pouco a temperatura, mas sempre a gente com aquela expectativa que Trump vai estar, Marco Rubio vai estar, secretário de Estado, e o Pete Hegseth vai estar, que é o secretário de Guerra. Então, o que, que eles vão fazer, esse trio lá em Ankara, na Turquia, a gente vai ter que esperar para ver.
Urian Fantelli, nosso comentarista do Revista CBN com análise internacional. A gente faz uma breve pausa aqui, 2 horas e 30 minutos, para o repórter CBN, Fernando Andrade, no nosso estúdio no Butantã. E depois, na volta, você vai me contar, porque você trouxe alguns convidados aqui também para estar com a gente, né?
Ah, tem duas visitas muito especiais aqui com a gente hoje.
Aí você me conta, mas só depois do repórter CBN, 2 horas e 30 minutos agora.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Domingo, 5 de julho de 2026. Três filhos de Ali Khamenei, líder supremo do Irã, morto por bombardeios dos Estados Unidos e de Israel, compareceram neste domingo ao funeral do pai. Mojtaba Khamenei, filho que sucedeu o líder supremo, não compareceu e continua sumido. Além dos familiares, também estavam parentes, autoridades, como o presidente do Irã e o líder do parlamento. Nesta segunda-feira, haverá uma grande procissão no centro de Teherã. O corpo de Ali Khamenei será levado ainda ao Iraque para cerimônias em cidades sagradas xiitas e retornará ao Irã na quinta-feira para uma outra procissão onde será enterrado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ao site Axios que as negociações por um acordo definitivo de paz com o Irã foram pausadas por uma semana devido aos eventos relacionados ao funeral. As duas Ferraris subiram ao pódio do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1. Charles Leclerc venceu a prova e o inglês Lewis Hamilton chegou em terceiro. Outro britânico, George Russell, da Mercedes, ficou com a segunda posição. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, terminou na zona de pontuação, em oitavo lugar, a melhor colocação nesta temporada. No horário de Brasília, 2h32.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora.
Olá, no episódio desta semana do podcast CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi fisicamente, era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Investigadores da delegacia do Leblon, na zona sul do Rio, estão apurando a agressão denunciada por um homem que afirma ter levado uma cabeçada no rosto dentro do shopping da Gávea, enquanto procurava um banheiro familiar com o filho, de 3 anos. O caso aconteceu no dia 23 de junho e foi registrado na delegacia como lesão corporal. O homem é o ator Vitor Feitosa, que é negro e relata também ter sido vítima de racismo. Ele conta que tinha acabado de buscar o filho na creche e pediu informação a um outro homem que também estava acompanhado de uma criança. De acordo com Vitor, o homem respondeu que não daria dinheiro, mandou que ele saísse dali com o filho e, em seguida, o agrediu com uma cabeçada. A defesa do ator pediu que o caso fosse investigado pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, mas a Polícia Civil informou que o inquérito continua na Delegacia do Leblon. A corporação afirma que a classificação inicial do registro não define o resultado da investigação e pode mudar conforme novas provas forem reunidas. Vitor diz que tentou ter acesso às imagens das câmeras de segurança do shopping, mas foi informado de que o material só pode ser entregue à polícia. O shopping da Gávea declarou que repudia qualquer tipo de violência. O outro homem envolvido no caso ficou em silêncio na delegacia e exerceu o direito de se manifestar apenas em juízo. A investigação segue em andamento. Reportagem Gabriel Freitas.
Revista CBN. Quatro em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte. Com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, de 8 às 9 da noite. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. Revista CBN.
Edição especial do Revista CBN, da Arena Globo. Aqui Brasil. Ao meu lado, Urian Fantelli. É Brasil, Daniel Mesquita, é Brasil. Aqui ao meu lado, Daniel tá lá no Butantã. Aqui ao meu lado tá Altair Cunha. E também Urian Fantelli, nosso comentarista de política internacional. E a gente levantava a bola antes do repórter CBN, Urian, falando sobre a reunião da OTAN na Turquia. Já na próxima semana. Mas eu queria terminar com você, não posso deixar você embora sem comentar o discurso do Donald Trump, esse 4 de julho, independência dos Estados Unidos, dia muito importante, foi feriado nacional nos Estados Unidos, em meio à Copa do Mundo. A gente, é claro, principalmente no Brasil, noticiário, né, muito voltado para a Copa, mas tem muita coisa importante acontecendo pelo mundo, principalmente na geopolítica do mundo. Me fala um pouco desse discurso do Trump, o que, que mais te chamou a atenção?
Chamou a atenção, Pétria, aquele fator egocêntrico do discurso, porque se era algo que era para comemorar, na verdade, os 250 anos da independência dos Estados Unidos, mas ele acabou usando o espaço para fazer comício também. Falou, inclusive, sobre as questões do Oriente Médio, que tinha acabado militarmente com o Irã, ou seja, coisas que nada tinham a ver com a independência dos Estados Unidos, fez ataques também contra opositores, contra democratas, falando da ameaça comunista. Então, a gente sempre sabe que ele vai sair do roteiro e vai acabar improvisando, né? Mas sempre existe também uma esperança mínima de que, pelo menos em momentos tão especiais, tão sagrados para um país, que não pode ser apenas resumido a atuação de um único presidente, né? A gente não pode generalizar toda uma população norte-americana ou toda a história dos Estados Unidos por conta do Trump, mas ele acaba contaminando isso. Então, eu destacaria esse elemento egocêntrico do discurso.
E é curioso, porque isso acaba jogando tão contra, porque acaba descredibilizando a própria política nos Estados Unidos. Você, mesmo analistas de política internacional como você, é claro que acompanha, é claro que a gente repercute e traz o destaque para a nossa audiência, mas assim, do ponto de vista da profundidade política e da relevância política, ele perde relevância política com isso.
Demais, dá para resumir tudo, grande parte das ações dele a um desmantelamento daquilo que se conhece como sendo os Estados Unidos. Aquilo que eu mencionei ontem para você do enriquecimento dele, desde que volta ao cargo em janeiro do ano passado, que enriqueceu mais de 2,2 bilhões de dólares em um ano e meio, sendo 1,5 bilhão apenas com criptomoedas que ele mesmo vendeu, que ele criou para vender, porque tem acesso a informações privilegiadas, grandes compras também na bolsa norte-americana de diversas empresas. É o caso da Nvidia, é o caso, por exemplo, da própria Intel. Tudo isso ele fez porque tinha informação privilegiada. E a justificativa dele, e da Casa Branca oficialmente, é de que são administradoras que acabam lidando com o dinheiro dele, que ele não conversa com essas pessoas. Mas é muito difícil a gente acreditar nisso, né?
Urian Fantelli, na nossa edição especial do Revista CBN, desse domingo, na Arena Globo. Urian, eu vou me despedir de você, mas não sem antes dar um alôzinho para os seus convidados.
Ah, é?
Porque você trouxe dois convidados hoje aqui para a gente no Revista. Vem cá,
duas Bento. Duas pessoas muito especiais.
Benoit também. Tudo bem?
Bento e Benoit, meus sobrinhos.
Vem cá, deixa eu ver se eles estão aparecendo aqui. Vem aqui desse lado, ó. Pode passar na frente da câmera. Vem cá, Benoit. Ó, vem aqui, do lado do tio deles. Você, ele tá aqui, tá bom aqui? Eu quero fazer uma pergunta pra você, Bento. Você tem um palpite? Tá, primeiro, tá nervoso?
Sim, claro, lógico.
Lógico. Tem palpite pro jogo de hoje? Meu Deus do céu.
Eu acho que vai ser 2-0 Brasil.
2-0 Brasil, adorei, Urian. Esse palpite me deixa tranquila, Bento, porque eu não quero o Brasil tomando gol de ninguém. Eu fico muito nervoso. Você fica muito nervoso em jogo?
Sim, bastante.
É Brasil, ó, tá lindo com a camiseta aqui da seleção. E você, Benoit, quer falar ou quer? Ou melhor não, melhor deixar quieto.
Eu acho que o meu palpite é 2-0 também.
2-0 também, uhum. É? Vocês vão assistir com o tio de vocês o jogo?
Uhum.
Vai ficar na torcida?
Uhum.
Com pipoca?
Sim, sim.
E mini hambúrguer.
Mini hambúrguer. Não pode faltar em jogo da seleção, né?
É verdade.
Coisa mais linda. Bento e Benoit, obrigada pela visita aqui nesse programa especial pra gente aqui na Arena Globo. Visitando aqui o Revista CBN junto com o tio Urian Fantelli. Amei o presente de receber vocês aqui, viu? Até uma próxima. Voltem mais vezes pro programa, tá? Tá permitido também trazer eles quando for no estúdio lá do
Butantan. Ah, eles vão conhecer o estúdio também.
Tá bom? Tá, então intimados. Beijo. Beijo, bom jogo pra gente. Urian, beijo.
Obrigado.
Muito obrigada pela participação, pela análise e torcemos juntos pelo Brasil.
Vamos torcer.
Agora 2 horas 41 Brasil. Minutos. E a gente tem a nossa reportagem também, rodamos a nossa reportagem, só de olho na Copa do Mundo, como os torcedores brasileiros estão aguentando, assim como o Bento e o Benoit, que estão nervosos, mas apostam aí na seleção. Eu quero saber da Isa Morena, onde ela está agora acompanhando esse esquenta para o jogo de hoje, né, Isa? Boa tarde novamente.
Boa tarde, Petra. Olha, os corações estão a mil aqui no Rio de Janeiro com a expectativa para o jogo de mais tarde entre Brasil e Noruega. Olha, tem muita janela com bandeira do Brasil, tem bandeirinha nos carros, muito verde e amarelo aqui em terras fluminenses. Eu sigo perguntando para o pessoal as expectativas para o jogo de hoje, como está o coração, e a resposta é sempre a mesma, Petra. Todo mundo bem nervoso, mas também confiante na nossa seleção brasileira. Eu falei com o Jean Araújo e o Ícaro Alves e eles me deram os palpites para esse jogão de mais tarde e acreditam fielmente que o Hexa vem aí.
2-0 pro Brasil.
2-1 pro Brasil. E esperamos que entre o Neymar pra jogar nessa temporada. Já que o Paquetá talvez não entra. E estamos confiantes. Temos grandes possibilidades.
Vai chegar, com certeza.
Com certeza, tomare.
O Hexa vem.
Eu gosto de gente assim, Petra, já otimista, já pensando no futuro, já pensando nesse Hexa. E quem também estava muito animado era o José Geraldo, que acredita que será um jogo ali um pouco mais pegado que o do Japão, mas ele tem muita fé que o Brasil vai sim passar hoje.
Eu sonhei que o Brasil hoje ganha. Sim, o jogo não vai ser fácil. E que vença o melhor. E que o melhor seja o Brasil. Cada jogo está sendo uma história melhor. Louquinho para torcer pelo Brasil hoje, que vai ser 1-0, com certeza. Vinícius Júnior vai marcar aquela presença.
São muitas as emoções mesmo para esse jogo, todo mundo na expectativa, Petra, todo mundo bem ansioso, inclusive eu tô bem ansiosa também. Meu palpite é 2-1 pro Brasil, mas meu coração queria mesmo era logo um 3-0, pelo menos um 3-0.
Eu sou do time Isa Morena, eu tô junto, Isa, porque eu não aguento, eu fico muito nervosa. Confessei pros nossos entrevistados hoje aqui no estúdio. Eu não dou conta, mas assim, a gente é jornalista, né? Igual médico, segura coração, não tem o que fazer, a gente tem que noticiar. Mas olha, eu vou no 3-0 também pra ficar tranquila, eu não quero nem pensar. Essa é a Isa Morena, do Rio de Janeiro, trazendo informações pra gente, a expectativa dos torcedores no Rio. E você, tá acompanhando? acompanhando o Revista CBN Especial. Eu tô encantada. A gente tá aqui no estúdio na Arena Globo, eu e a nossa equipe aqui, o Altair Cunha, a Bia, a gente tá encantado com a repercussão com os nossos ouvintes, tanto aqui no Ibirapuera, quanto no YouTube da Rádio CBN. Muito legal. Eu tô de verde e amarelo também, né? Eu vim com a camisa da seleção hoje, claro, Brasil. Que eu tinha que vir de camisa de seleção hoje, pelo amor de Deus, vamos torcer até amanhã, né? Agora a gente tem também o esquenta do pessoal em BH, a Raquel Romanha, tá com a camisa da camiseta do Brasil. Raquel, boa tarde.
Brasil. Boa tarde, Petra, tô sim, viu? Vim aqui a caráter hoje pra ver o jogo do Brasil, daqui a pouco, né, aqui depois da rádio. E muita gente aqui também animada, viu, Petri? A tradicional feira de artesanato, que é o principal ponto de encontro na cidade no domingo, também foi ponto de encontro nesse domingo para quem fez ali um esquenta também, para mais tarde, se preparou para o jogo, entre os amigos e também os familiares. A nossa reportagem percorreu as barracas na feira e muita gente já começou o dia apostando ali, dando os seus palpites no placar. A Irene Andrade, ela deu um placar magro, mas ela está confiante na vitória. E ela disse que o clima da feira, né, que é um cenário ali bem intenso, né, muita movimentação, ajuda a ela se animar para ver o jogo mais tarde.
Eu venho sempre aqui, né? Mas aí é, hoje é mais legal, mais interessante, que tá muita gente com a camisa do Brasil, né? Então, aí vai melhorando cada vez mais, né? A gente vai ficando cada vez mais entusiasmado. Tô rezando pra gente ganhar. Quer dizer, não precisa de rezar muito, não. Eu tenho certeza que o Brasil vai ganhar.
E quanto você acha que vai ficar o jogo, o placar?
Vai ficar 1-0 pro Brasil. Qualquer um que fizer o gol é gol e pronto, acabou. Tá ótimo.
O contador Lucas Bess, ele analisou o jogo com um pé no chão. Ele começou falando que o Ancelotti vai ter que ser criativo na escolha de quem vai ocupar a vaga do Lucas Paquetá, mas ele disse que o jogo vai ser difícil, mas no fim ele acredita que o Brasil vai sair sim vitorioso da partida.
Eu acho que a gente tem que colocar alguém que dê criatividade, né? Alguém que realmente consiga fazer com que o time jogue. Eu espero um jogo difícil, um jogo que vai ser provavelmente muito pegado, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o ataque deles, que é muito bom, a criação e a finalização, né? Com principalmente o Haaland e o Odegaard. Mas acho que dá Brasil, acho que a gente tem potencial de realmente vencer o jogo, se impor nosso futebol e sair com a vitória.
Você pretende assistir o jogo em algum lugar especial, algum bar, ou pretende assistir em casa mesmo?
Lá em casa tá dando sorte, a gente deve assistir por lá.
A Irene, né, que a gente ouviu mais cedo, deu 1-0 ali para o final, né, da partida, 1-0 para o Brasil. Em compensação, o oficial de manutenção, Johan Nascimento, estava bem mais confiante. Olha só o placar dele.
Ah, para hoje tem que fazer pelo menos 3-0, né? Noruega mais fraquinho e tal. Tô com o clima confiante.
E o Haaland?
Ah, o Haaland? Quem que é Haaland? Não conheço, não.
Ele não quis nem saber do Haaland, Petra. Além dos bares,
adorei.
E dos restaurantes. Oi?
Adorei. Que Haaland, hein? Quem?
É, que não Haaland. Sei. Ah, nem sei quem é esse. Além dos bares e restaurantes aqui de BH, né, que se preparam para receber os torcedores, a gente também daqui a pouco tem a arena do ginásio do Mineirinho, que vai ser aberta para quem quiser acompanhar o jogo ali num telão, com toda aquela vibe, aquela energia ali de uma grande torcida. E vai ter também shows de artistas antes e após a partida. Então tá todo mundo animado. O meu placar, antes que você pergunte, é 1-0. Tô com a Irene, que falou aí primeiro. A Irene, ela foi magra no resultado, mas eu acho que um gol já resolve.
Mais realista,
já dá conta.
Né?
Isso, já passa de fase. O João Vitor, que me ajudou na produção dessa matéria aqui, ele entende mais de futebol que eu. Ele tá dando 3-1, eu vou acreditar também no resultado dele.
Tá. Isso, 3-1. Contanto que seja 1-0, Raquel Romanha, ou 3-1, o placar que foi. Contanto que o Brasil faça logo o gol no comecinho do jogo.
Isso.
E mantenha, né, a sua técnica, o seu gingado, e não nos deixe assim sofrer com o coração na boca, eu tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo jóia, né? Eu acho que eu sou um pouco dessa. Pode ser de 1-0 ou pode ser de 3-1, o que for, mas faz logo esse gol. Pelo amor de Deus, Raquel.
Se for com pênalti, hein, Petra? Eu vou lembrar de
vocês
com pênalti.
O que vai ter de gente, se isso acontecer, o que vai ter de gente me mandando mensagem na hora, porque eu não dou conta. Eu desligo a televisão, vou embora, vou meditar, vou praticar yoga, Raquel. Não quero ver isso, não.
Tá certo.
Querida, bom trabalho pra gente, que vença o Brasil nesse domingão. Agora, duas horas e 50 minutos, antes de continuar com a nossa reportagem, faço menção aos nossos queridos ouvintes que participam dessa transmissão especial aqui de Cime Mendonça, acompanhando a revista CBN direto de Lisboa. Ela diz aqui o Vicelli, a Kátia Preto, a Rasa, Evaristozinha está aqui com a gente também, a Cris, o Antônio Macedo. Vamos todos fazer figa para o Brasil hoje, é claro, né, Antônio, pelo amor de Deus. O William Rampazzo está aqui acompanhando a revista CBN via Globoplay. Aqui o Daniel Crisótomo quer que jogue o Neymar. Ele quer Neymar. A Cami está dizendo aí, vai Brasil. Lino Pires está também aqui na audiência com a gente. A Mandinha Sanches. Rosane Music, nossa querida ouvinte assídua, está na escuta. A Regiane Brizola Carvalho. A Regiane que, inclusive, na semana retrasada, quando a gente fez o programa aqui da Arena Globo, veio dar um abraço presencial na gente aqui. Sempre muito carinhosa, nossa ouvinte de São Paulo. E por aí vai. Lembrando que toda a nossa programação você pode conferir, ouvir, reouvir todo o nosso programa pelo Spotify, né? Revista CBN tem lá o podcast do Revista CBN. Você também acompanha toda a nossa programação pelo YouTube. Pode rever essa conversa incrível que a gente teve hoje aqui com o Ademir Fezan e também a Calça Ad, presencial hoje no estúdio na Arena Globo. E você pode sempre conferir também nossas entrevistas pelo site da CBN. Agora 2 horas e 50 minutos. E a expectativa para o jogo do Brasil em São Paulo? A repórter Karen Lemos traz as informações para a gente. Karen, boa tarde.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde para os nossos ouvintes. Eu estou aqui no Parque Ibirapuera, né? Na Arena Globo, junto com a equipe do Revista, que tem aqui um telão para acompanhar a programação, vai transmitir o jogo. É um espaço, né, que ele é gratuito, aberto em todos os dias de Copa. E tem várias atrações aqui, né? Tem cabine de narração, espaço para troca de figurinhas que está lotado, viu? O pessoal trocando muita figurinha aqui. Enfim, tem muita criança, muita família e um pessoal super animado aqui, todo mundo vestido de Brasil. Eu vou até conversar aqui com o pessoal que está aqui. Qual que é seu nome, por favor?
Jacira.
Jacira, olha, dona Jacira está com o boné do Brasil todo brilhoso, bandeira do Brasil na mão. Você está animada, né, Jacira?
Ah, eu estou muito animada, sim, graças a Deus.
Mas aí a expectativa, tem gente que está com um pouco de receio aí, né, não é complicado, como é que está o seu coração aí, a sua torcida no momento?
Olha, para te falar a verdade, eu estou tranquila, eu acho que a gente passa sim, passa, 2-1 a gente chega. Se empatar, eu creio que nem na prorrogação, eu acho que nós vamos para os pênaltis, e nos pênaltis pode dar 4... Pode dar 4 para nós.
Tá animada, hein?
Tô muito animada.
Quem é Haaland perto de Neymar, né? A gente tem Neymar, tem Endrick, tem Vini Júnior. Então, não tem para ninguém, né, Jacira?
Eu carrego aquele ditado do Davi contra o gigante, né? Eu acho assim que quanto mais o tamanho, o tombo é maior.
Ai, eu adoro. Jacira tá otimista.
Né? Eu tô muito otimista. Eu acho que a gente passa assim. Acho não, nós vamos passar.
Tem que ter certeza, não pode ser acho, né?
É, nós vamos passar sim.
Obrigada, Jacira. Bom jogo pra você, tá com a família aqui, né? Bom jogo, aproveitem, viu? Obrigada, é isso. Pedro, o pessoal aqui tá bem otimista, tá contagiante o clima aqui. Ninguém tá achando que a gente não vai levar, não, viu? Todo mundo achando que vamos vencer e com placar alto.
É verdade. E você, Karen, tem o seu palpite?
Olha, não sei se eu tô tão otimista que nem a dona Jacira, né? Porque eu sou daquele time que não cria muita expectativa pra não quebrar a cara. Mas acho que
sim,
passa.
Sim.
Só não acho que é um placar tão alto assim, viu? Mais realista, exato. 1-0 ali, ou 2-1 Brasil, mas eu acho que vai ser apertado, tá?
Vai ser apertado, meu
é
Deus.
É sempre uma emoção, nossa, com a gente, é sempre uma emoção com a gente, né?
Brasil é sofrimento, né? Meu Deus do céu. Vamos ver depois o nosso balanço final, depois tem muita gente aí no nosso chat no YouTube. Eu, inclusive, acabei de mandar uma mensagem no nosso chat elogiando as mensagens lindas que a gente recebeu. Aqui o Pedro falando pra gente mandar um alô pra Recife. Um alô pra Recife! Já tivemos hoje com o Silvio Meira, diretamente de Recife, falando aí, Silvio que não arriscou, a Camis dizendo aí no YouTube, vamos vencer, Camis, não há dúvidas disso. Olha, é isso, segura o coração Eu não sei como é que é uma pessoa que é apaixonada por futebol fazer uma transmissão dessa diretamente dos Estados Unidos, como o Leonardo Dai, e segurar a emoção. Tem que ser igual médico, Dai, e segurar o coração e só manter o foco na notícia, porque é difícil, né? Dai, tá aí com a gente?
Tô aqui, Petra. Não, na verdade, assim, é mais difícil essa hora antes do jogo, porque na hora do jogo é tanta informação, é tanta coisa passando na cabeça, é tanta coisa que tem que olhar ao mesmo tempo, que a gente até esquece da atenção. Agora, esse momento em que você tá, como eu tô agora aqui, ó, olhando pro gramado aqui, ó, gramado vazio, estádio ainda vazio, pouquíssimos torcedores entrando, esse momento particularmente tenso, ele é particularmente difícil de aguentar aqui a ansiedade. Para esse Brasil e Noruega, que vai começar daqui pouco mais de 2 horas, a torcida brasileira é maioria no estádio, evidentemente a gente encontra muito brasileiro, mas olha o que eu encontrei. Eu encontrei uma família de torcedores do Tajiquistão. Eles são do Tajiquistão, um país pequenininho na Ásia Central, e todo mundo é assim fanático pela seleção brasileira. E eles falaram sobre esse jogo de hoje aqui no MetLife Stadium, com palpite e tudo. São muito brasileiros. Camisa da seleção e tudo, bandeira do Tajiquistão, rosto pintado com a bandeira do Tajiquistão, mas de camisa da seleção brasileira e tudo. E as crianças, evidentemente, as mais animadas e mais empolgadas. São brasileiras.
10-0!
10-0?
Yes!
But Holland, Norway, no.
Ah, yes, 10-1.
Why 10-0. Do you support Brazil's national team? Why you like so much Brazil?
Because when I was kid, I was fan Brazil fan. Neymar and Vini.
Thank you.
Eu gostei que o menino falou, né, vai ser 10-0. Aí eu falei, mas não tem o Holland na Noruega e tal. Ah, não, tá bom, vai ser 10-1 então. Um golzinho do Haaland e fica 10-1 então. E eu achei mais graça ainda que ele falou assim, que eu perguntei por que ele é torcedor da seleção, né? E aí ele falou assim: ah, eu gosto da seleção brasileira desde que eu era criança. Como se fosse um super adulto já, né? E aí falou que gosta do Neymar e do Vinícius Júnior. Esse é o tamanho da seleção brasileira, com torcida até no Tajiquistão, do Tajiquistão, aqui no MetLife para Brasil e Noruega.
Coisa mais linda, isso também é muito especial na cobertura, né? Conversar com gente, emoção, é um jogo muito emocionante, e é isso, a seleção brasileira transborda o Brasil, vai muito além do Brasil, a gente espera aí ver um futebol muito lindo do Brasil nesse domingão. Leonardo Dai com a gente vai encerrando o Revista CBN diretamente dos Estados Unidos nessa transmissão tão especial que nós tivemos hoje, iniciando o Revista com muita informação para você, trazendo informação, girando a nossa reportagem em todo o Brasil e trazendo, claro, para você análise, olhando para o futebol, além do futebol, que é o que a gente gosta tanto de fazer no Revista CBN, olhar para os assuntos além dos assuntos. Foi muito legal hoje trazer aqui o Ademir Fezan junto com o Carl Saad, pensando justamente essa profissionalização do esporte, mas indo além, a alma dos jogadores, pensando também o psicológico dos jogadores, como o futebol é cada vez mais ciência, e também pensando os desafios para o futebol feminino crescer e se tornar um futebol lindo, como a gente vê esse espetáculo mundial que é a Copa do Mundo. São muitos desafios, mas muito para a gente falar e conversar. Eu tenho a participação incrível dos nossos ouvintes hoje. Eu agradeço demais a sua participação ao longo de todo o Revista CBN, seja pelo e-mail, seja pelo meu Instagram também. Vocês deram um show hoje na participação no chat no YouTube. Agradeço demais a sua audiência. E é isso. Hoje estaremos juntos, todos juntos, nessa corrente pelo Brasil. Cláudio André, inclusive, aqui no YouTube, fala, a Inalda falou, a Petra está no clima, o Cláudio, a Petra está animado. Não me resta alternativa, meu amigo, hoje é Brasil, a gente tem que estar animado, senão é isso, Daniel Mesquita, pelo amor de Deus. A gente vai encerrando o Revista CBN de hoje, na sequência a gente tem aí a participação e a transmissão toda especial da nossa equipe de esportes. um Revista CBN especial feito por muitas mãos. A nossa chefia de reportagem com Letícia Valente e Lucas Soares. Aqui no nosso estúdio, na Arena Globo, a Beatriz Lacorte e o Altair Cunha. A produção hoje foi do Luiz Del Boni e da Ellen Menezes. Os trabalhos técnicos do nosso estúdio no Butantã dele, Daniel Mesquita. E a nossa central técnica, levando tudo para você, informação e áudio com boa qualidade. A nossa central com Binão, Albino Júnior e o Renato Sagui.
Apresentação, Pétria Chaves.
Por mais programas aqui na Arena Globo, Seleção Brasileira, por favor, me vença esse jogo de hoje. Não tem escapatória para vocês, a gente quer continuar aqui transmitindo do Ibirapuera. Um beijo para vocês, obrigada pela audiência, bom jogo. Eu volto sábado que vem, aqui no Revista CBN, a partir de meio-dia. Tchau.
Brasil! Revista CBN. Repórter CBN. Domingo, 5 de julho de 2026. Pesquisa Datafolha divulgada hoje aponta que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tem 46% das intenções de voto contra 30% de Fernando Haddad, do PT. Tarcísio teria 53% de votos em um eventual segundo turno contra 37% de Haddad. O dado é similar à pesquisa anterior, de março, que apontava 52% para o atual governador de São Paulo e 37% para o ex-ministro da